Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, todo dia com você, de segunda a sexta-feira, na Sputnik Brasil, podcast com os assuntos do nosso cotidiano. Comigo, Maurício Bastos, e com a Tayana de Oliveira. Tudo bem, Tay?
Tudo bem, Maurício. Começou, hein? Começou 2024 de fato no mundo da política. Sim. Porque havia a expectativa para que o ano começasse com uma reforma ministerial. A primeira mudança, aquela que já era prevista, né, depois do anúncio do Flávio Dino para o STF, foi anunciado, o nome foi escolhido.
Pois é, ano passado a gente teve o que chamaram de mini-reforma.
Mini-reforma.
E o que a gente pode chamar agora, micro-reforma, foi só uma troca?
Só uma.
Foi só uma troca.
E uma que, de certa forma, era obrigatória, né?
Era obrigatória, porque era uma vaga que se abria em função da saída de um ministro para o STF, Ministério da Justiça. Tivemos o anúncio de Ricardo Lewandowski como o novo ocupante, novo titular da pasta, ministro da Justiça e Segurança Pública. Esse é o nosso assunto de hoje.
Abrindo os trabalhos.
Diante desse assunto, a gente traz aqui para os nossos ouvintes um pouco da história, né, da biografia de Ricardo Lewandowski, ele que foi ministro do Supremo Tribunal Federal por 17 anos, de 2006 a 2023, foi indicado para o Supremo pelo presidente Lula durante o segundo mandato do presidente, se aposentou em maio do ano passado, logo depois de completar 75 anos. Durante essa passagem pelo STF, o Lewandowski presidiu a Corte e o Conselho Nacional de Justiça entre 2014 e 2016 e o Tribunal Superior Eleitoral entre 2010 e 2012.
Pois é, Thay, apesar dessa ligação com o presidente Lula por ter sido indicado para o Supremo durante seu segundo mandato, Lewandowski, que é constantemente associado ao presidente e à cúpula do PT, ele comandou todo o processo de impeachment no STF, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff no Senado Federal. Esteve lá presidindo os trabalhos na mesa do Senado. O Lewandowski teve papel também importante em vários outros processos históricos no STF, com votos decisivos, por exemplo, nos julgamentos do Mensalão, da Lava Jato e também sobre nepotismo e cotas raciais. O ministro Ricardo Lewandowski julgou casos relevantes, como, por exemplo, a vacinação durante a pandemia de Covid-19 e também teve papel central na implementação das audiências de custódia.
Bom, falamos aqui, né, Ricardo Lewandowski, que tem 75 anos, ele que é natural do Rio de Janeiro, estudou e fez carreira em São Paulo, é bacharel em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, leciona na USP desde 1975. Lewandowski, que ingressou na magistratura como juiz do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, em 1990. Depois foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entre 1997 e 2006. Também exerceu o cargo de vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, de 1993 a 1995.
A gente lembra também que Ricardo Lewandowski atuou como conselheiro da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, no Estado de São Paulo, entre os anos de 1989 e 1990. Também foi secretário de Governo de Assuntos Jurídicos de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, entre os anos de 1984 e 1988, e também presidiu a Emplasa, Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo, entre 88 e 89. E em julho de 2023, logo depois de sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal por idade, aposentadoria compulsória, Lewandowski foi indicado pelo presidente Lula para o cargo de árbitro titular do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul.
Que currículo, né, Maurício Bastos? Um currículo de peso, isso justificando, então, a indicação do presidente Lula para que Ricardo Lewandowski assuma, então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele que vai tomar posse no cargo em fevereiro, vai substituir Flávio Dino, que foi nomeado por Lula e aprovado pelo Senado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Durante durante o anúncio de Lewandowski aí como novo titular da pasta, Lula afirmou que ele foi um extraordinário ministro da Suprema Corte e dará autonomia para que o Lewandowski monte a própria equipe no Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Essa chegada de Lewandowski é cercada de expectativas sobre como ele vai montar a equipe dele.
E o Capelli, hein?
Sobre o Capelli 02, né, que muito se falava na permanência dele, na efetivação como 01 no Ministério da Justiça, algo que não se concretizou. Criou-se um desconforto ali em função do futuro dele, né, como o Ricardo Lewandowski deve refazer a equipe do Ministério, fazer uma equipe com a cara dele, com seus nomes de confiança, o que é absolutamente normal, né? Ficou o ponto de interrogação a respeito do futuro de Ricardo Capelli, que já indicou que continua com o presidente Lula, recebeu o voto de confiança de Lula no 8 de janeiro, ele que comandou, liderou os trabalhos aí de intervenção no Distrito Federal e na segurança pública do DF após 8 de janeiro, fez um trabalho considerado de excelência, junto com o ministro Flávio Dino, e aí está aguardando o seu futuro, que vai ser de Ricardo Capelli daqui para frente. Para a gente repercutir esse anúncio e desenhar os possíveis cenários com essa nova gestão na Justiça, a gente conversa agora com a primeira convidada do dia.
Politicando por aí.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc.
E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Luciana Santana, doutora em ciência política e professora na Universidade Federal de Alagoas, seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, professora?
Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês.
Professora, vamos começar indo direto ao ponto, perguntando tua avaliação em relação a essa escolha feita pelo presidente Lula, Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Qual a tua avaliação dessa decisão?
Bom, Tayane, ela era algo que não veio como uma surpresa, né? Porque a gente já vem, né, desde que o ministro Flávio Dino foi indicado ao Supremo Tribunal Federal, de que Lula, né, deveria escolher ali alguém de sua maior confiança. Né? E um dos principais nomes já era do ex-ministro Lewandowski. Então isso, é claro que a gente tem aí vários pontos sobre vários prismas para analisar. Existe, claro, uma proximidade muito grande em relação ao presidente Lula. Inclusive ele participou de processos que direto ou indiretamente tiveram relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Mas é importante também a gente olhar para a situação em que hoje, né, o ex-ministro se encontra. Ele é um ministro aposentado do STF, né, teve que se aposentar por causa, né, do regime de compulsória, e ele, né, a partir do momento que ele deixa esse cargo, ele tem a possibilidade de fazer várias atuações, seja privadas, como ele já vinha fazendo enquanto advogado, quanto assumir algum cargo político, como outros ex-ministros também o fizeram. Né? Então, desse ponto de vista, não há nenhuma ilegalidade ocorrendo nessa situação. Né? É talvez um caminho natural, né, para aqueles que ainda estão atuando de forma ativa possam contribuir, seja, como eu mencionei, num ambiente privado ou mesmo num ambiente público, ocupando cargos políticos.
Então, professora, o critério na sua avaliação foi meramente político, assim, ele tem, é inegável que tem currículo, tem história, né, além de presidente do STF, além de ministro da Suprema Corte do Brasil, ele tem, enfim, uma ficha, um currículo, um histórico bem, que o credencia para ocupar essa função, né, tem o que chama, se chama de notável saber jurídico, foi conselheiro da OAB, exerceu cargos em secretarias de justiça em municípios, né, São Bernardo do Campo, por exemplo, né, e foi indicado pelo presidente Lula para ocupar essa função no Supremo Tribunal Federal. Aqui você atribui essa escolha do presidente Lula, porque havia um cardápio aí até variado, né? Existia a possibilidade da indicação para essa função do então secretário do 02 do Ministério, né, o Ricardo Capelli, que comandou a situação lá de 8 de janeiro com um braço de ferro, participou, foi nomeado interventor do Distrito Federal. Muitos esperavam que fosse essa a indicação para essa posição, inclusive havia essa expectativa por parte do ministro Flávio Dino, que deixa a justiça e vai para o STF, né? Qual, na sua avaliação, teria sido o critério de escolha do presidente Lula para que tivesse Lewandowski ao seu lado e não Ricardo Capelli, por exemplo?
Bom, a escolha dos cargos, né, de primeiro escalão especialmente, se a gente conseguir observar, existe um componente político muito forte. E aí, claro, vai depender do que se espera em termos de composição. Esse, em específico, não é um cargo da cota de distribuição partidária, mas é um cargo, né, que eu diria que merece muita confiança do presidente, né, uma relação de proximidade. E claro que para fazer essa escolha política, elementos técnicos foram levados em consideração. E a trajetória jurídica, né, do ex-ministro do STF, ela, né, habilita, lhe dá as credenciais para que ele possa atuar, né, de uma forma bastante incisiva sobre uma das áreas mais delicadas do governo federal, que é a área da segurança pública. E é importante a gente lembrar também que ele teve uma participação importante no CNJ e que, inclusive, intermediou, né, algumas medidas ali em relação à implantação das audiências de custódia, né, e isso foi algo bastante relevante que a gente não pode desconsiderar nesse currículo. Então, tem esses componentes, né, que estão mencionados, né, políticos e também uma expertise, uma experiência, e eu acho que tem algo a mais, algo que o presidente Lula, né, talvez tenha levado em consideração, que é a forma como ele opera. Ele é um quadro muito mais discreto, por exemplo, do que o ministro Flávio Dino. E ele é um ator político que consegue transitar em vários territórios. E isso é necessário também quando você discute segurança pública, né? Já que você precisa necessariamente ter um diálogo permanente com os entes da federação. E a gente sabe que existe aí uma oposição em vários estados e isso não pode interferir. Então, a forma de trabalho do Lewandowski, em detrimento de outras opções, né, que foram dadas, a própria experiência dele na Corte Suprema, né, no Supremo Tribunal Federal, fizeram com que essa fosse a escolha devida. No caso de Ricardo Capelli, apesar de toda importância que ele teve, né, na condução ali, naqueles pós-atos, né, do dia 8 de janeiro e também no GSI, se a gente olha o histórico dele, ele sempre se portou ali como alguém para estar trabalhando ali internamente. A gente não consegue perceber essa questão mais política, né, como a gente vê em Lewandowski, e acredito que era o homem de confiança de Flávio Dino. Não que não fosse não seja, né, do presidente Lula, né, mas na relação entre eles ali, né, Ricardo Lewandowski sai em vantagem pela própria expertise, pela própria larga experiência no meio jurídico e também na Suprema Corte.
Não, eu ia perguntar se de alguma forma a relação do presidente Lula com o Capelli fica estremecida depois dessa escolha. Como que fica essa relação, né? E quais são as manobras que o Lula deve ter para manter essa boa relação? Para não deixar isso, caso tenha esse clima de tensão, digamos assim, esse clima ruim, para contornar isso?
Eu vejo, por um lado, bastante técnico, né, no sentido de tentar entender, né, qual que é a trajetória, né, de Ricardo Capelli, qual que é a relação que ele conseguiu estreitar com o presidente Lula, né, desde o 8 de janeiro, e a relação com Lewandowski. Então, acredito que até pela posição, pela própria indicação e relação que ele tem com Flávio Dino, isso não vai ser um motivo de estranhamento na relação entre os dois. Não é um quadro, por exemplo, que foi uma indicação de um partido específico, né, mas foi uma indicação do próprio Flávio Dino para estar ali, para ser o número 2 do Ministério da Justiça. E acho que o próprio Flávio Dino já tem tentado apaziguar qualquer tipo, né, de situação que possa entender aí como um estranhamento entre esses dois atores políticos, né? E se não for no governo federal, e acredito que esteja sendo ventilada a possibilidade dele ocupar um outro espaço no governo federal, a gente sabe que ele pode ser um homem de confiança do próprio Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, até pela sua experiência que ele tem ali, lá desde a época de movimento estudantil, na área de comunicação e também toda essa expertise que ele acumulou ali, sendo o número 2 no Ministério da Justiça. Acho que espaço para ocupar e de ter ainda uma visibilidade, ele não vai deixar de ter.
Ah, sem dúvida. E o que tudo que a gente acompanhou, né, de 8 de janeiro para cá, né, mostra que o Ricardo Capelli, ele é um nome em ascensão, né, no cenário, em função da maneira como ele conduziu e por ter trabalhado nessa parceria com o Flávio Dino, né? E muito se fala, ele vai perder espaço, né, vai cair para baixo, né, com a saída do Flávio Dino, e a não ascensão e a chegada de Lewandowski ao Ministério da Justiça não é por aí. A gente imagina também outros cenários, né, com caso Capelli fosse efetivado nessa posição e não Ricardo Lewandowski, né? Você imagina, professora, que a efetivação de Capelli, por exemplo, poderia deixar o cenário aí um tanto quanto atrituoso, né, como, por exemplo, ministro Flávio Dino, a presença dele gerava essa situação, esse clima. A oposição tinha realmente um ambiente muito ruim com o Flávio Dino, né? Não gostava da forma como ele conduzia, ou considerava irônico, debochado, e tinha, enfim, não era um clima confortável, né? E muita gente imaginava que a permanência de Capelli, né, a promoção de Capelli ao ministério poderia ser uma espécie de sequência da condução, né, de Flávio Dino, né? Já que eles trabalharam por muito tempo em parceria. Você avalia que, de repente, caso Capelli fosse promovido, seria uma situação dessa forma, especialmente com a oposição?
Eu acredito que sim. Eu acho que a gente teria ali ainda muitos embates, né, acontecendo de forma pública, e algo que o presidente Lula, pelo menos por várias falas ou pela própria escolha, né, leva a crer que ele não gostaria que acontecesse nesse segundo ano de mandato. Então, não ter ali Ricardo Capelli no primeiro escalão ajuda, ameniza essa questão mais ofensiva, ajuda o presidente Lula a conseguir atrair, inclusive, alguns atores políticos que são da oposição ali, de repente, para contribuir ainda com a sua governabilidade. E, claro, né, não deixa com que ele perca, né, essa ascensão dele também, né, porque o legado dele está dado. Se a gente nota, né, como você já mesmo pontuou, a forma como ele atuou ali no pós 8, né, de janeiro, né, nas primeiras horas após aqueles atos em Brasília, depois todo o processo, já lhe deram uma grande visibilidade, inclusive um capital político, né, que eu diria que até estava um pouco esquecido da atuação que ele teve no movimento estudantil lá anos atrás, e que pode o gabaritar para em 2026 ele ser um nome forte, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Então, acho que esse legado fica e abre um espaço aí para maior diálogo do presidente Lula com outros atores políticos que tinham muita resistência ao nome de Flávio Dino e à forma como o Ministério da Justiça vinha atuando até então. Então, a gente tem agora um perfil mais, como eu disse anteriormente, mais conciliador, mais apaziguador e principalmente mais discreto, né? Que é uma pasta que merece também esse tipo de comportamento, né? Tendo em vista a relevância dos temas, né, que são tratados, a relação com a própria Polícia Federal e outros órgãos. Então, eu acredito que foi uma escolha sensata nesse sentido, na comparação desses dois nomes.
Além do caráter apaziguador, desse tom conciliador, né, que o ministro Lewandowski, ao longo de sua carreira, apresentou, não era era um ministro no Supremo de embates, de enfrentamentos, como, por exemplo, não era um polemista como Gilmar Mendes, como foi Marco Aurélio Melo e outros magistrados, né, do Supremo Tribunal Federal. Ele se pautou justamente, como você bem lembrou, pela discrição. Você não acredita que possa ter contado a relação próxima, a amizade que eles nutriram durante algum tempo? Por exemplo, em 2006 foi o ano de sua nomeação, né? Foi sob o governo do presidente Lula em seu primeiro mandato. Você não acredita que possa ter contado aí como um fator de peso na hora dessa escolha?
É, como eu mencionei, né? É um ministério em que a relação de confiança também pesa, pelas próprias temáticas que são tratadas, pela atuação que tem esse ministério, né? Então, é sempre importante que o chefe do executivo, independente de quem seja, se é o Lula agora ou o outro que tiver, que teve, e a gente já viu isso acontecendo em outros momentos, é importante contar essas atribuições, né? O perfil, uma proximidade, né? Um alinhamento, mas também essa questão da experiência, dessa expertise, né? Então, acho que a relação ali que foi construída em outros momentos, né, de socialização política, eu acredito que contam também nesse momento. E a própria, eu diria até, fidelidade que existe entre esses atores políticos. Não no sentido de influenciar processos, enfim, mas na própria relação estabelecida ao longo do tempo. Diferentemente de outros casos, por exemplo, vou citar o caso do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, que teve uma indicação ali, né, muito importante naquele momento, né, de representatividade, né, de diversidade na corte, mas que depois daquele, né, depois que assumiu o STF, teve um comportamento totalmente alheio à relação ou mesmo o que fez com que ele fosse indicado para aquele cargo. Então, acho que existe essa fidelização que eu acho que faz parte da própria relação de confiança e um dos critérios aí para você escolher. Pode ser questionado do ponto de vista moral por algumas pessoas, porque a gente quer queira ou quer não, a gente está falando de uma escolha política. E mesmo quando a gente fala de escolhas para o STF, muitas pessoas questionam, né? Mas a gente precisa ter uma imparcialidade. Mas se a gente pensar a natureza da escolha, ela já é política por natureza. É uma indicação do executivo, que é um cargo político, né, de alguém que tem uma plataforma política, e que a legitimidade, que a aprovação daquele nome é feito por uma Câmara, né, pelo Senado, que é uma Câmara também política, com vários atores políticos com interesses ali nessa escolha. É difícil a gente não dizer também que o STF tem esse caráter político por natureza, apesar de que, claro, seguindo os ritos constitucionais, é importante, ao assumir esse mandato, o ministro ali, ele deixe divergências ideológicas, posicionamentos ideológicos na hora de votar e de apreciar os atos. Então, acho que ele deixa de ser ministro desde que se aposentou e volta, claro, as relações de confiança, as relações que fizeram com que ele tivesse essa proximidade com o presidente Lula, e isso com certeza foi um dos fatores que levaram aí à escolha, sem sombra de dúvidas.
E com essa escolha do Lewandowski para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o que a gente pode esperar sobre a discussão em torno da separação da pasta? Isso pode ser algo que pode voltar a ser cogitado ou vai ser descartado 100%?
Tayana, esse é um tema, né, que eu acredito que até para o presidente Lula é muito caro, porque, como eu mencionei também anteriormente, a segurança pública tem sido um calcanhar de Aquiles para o governo Lula. E até, eu diria, até mais amplo, né, para gestões petistas. Né? Se a gente olha por base, por exemplo, o caso da Bahia, a gente tem visto ali uma situação extremamente, né, incoerente, né, no sentido de que os estados onde você tem tanta violência, tanta uma atuação, né, das polícias, assim, não, né, de um comportamento não esperado, tendo em vista as características do partido, o que ele prega. Então, essa discussão vai voltar a ser uma pauta, né, junto com, né, com o próximo ministro, né, o Ricardo Lewandowski, assim que ele assumir, mas não vejo ali hoje ainda como ele teria né, o quem ele delegaria esse papel dessa secretaria se for a decisão. Hoje a gente tem visto um aumento, né, em vários casos da criminalidade em vários estados, e essa interlocução do Ministério da Justiça com as polícias nos estados é extremamente importante. Então, dar essa priorização e ter uma secretaria, né, de segurança pública atuando de forma mais efetiva, eu particularmente vejo como positiva, mas não sei qual é o limite de atuação ali ou de consideração por parte do presidente, né, sobre a sua efetividade. Então vai voltar à pauta, mas não sei o quanto vai avançar por causa desses próprios limites que existem aí na discussão, junto com na própria relação com os entes federados aí, que pautam, né, o principal tema da segurança pública no país.
Muito se fala, Luciana, a respeito de esvaziamento, né, que a decisão de não separar a segurança pública da pasta da justiça seria uma estratégia para não esvaziar o Ministério da Justiça, que ficaria aí com essa divisão, com essa cisão, né, ficaria sem o comando da Polícia Federal, ficaria sem o comando da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional. Então, com isso, essa discussão, ela ficaria um tanto quanto abafada no sentido de não esvaziar o ministério e esvaziar as atribuições do futuro ministro, né? No entanto, o entendimento que essa discussão, né, da segurança pública, já que o crime organizado ele deixou há muito tempo de ser algo regionalizado e sim um problema nacional, isso seria um fator que motivaria essa separação diante do tamanho do problema que se tornou a segurança pública, isso seria suficiente para a criação de um Ministério da Segurança Pública, né? Essas discussões moveriam esse futuro debate aí para permanência ou não da segurança pública debaixo do guarda-chuva da justiça?
Não, com certeza sim. Há uma pressão, principalmente de parte da classe política, para essa separação. A gente viu isso durante um ano de mandato do ministro Flávio Dino, né? Não é nenhuma novidade, com todas essas justificativas, né, que você menciona. Agora, se a gente consegue também perceber por algumas falas, né, ou até agora, por algumas colocações que são feitas, até a partir de conversas reservadas do ministro Ricardo Lewandowski, ele não tem a intenção definitiva de separar. Para ele, considera que a estrutura da segurança pública, né, ela tem que estar alçada na justiça. E aí, claro, né, juntamente ali com a Polícia Federal, e essa discussão ela não pode estar separada. Agora, se houver uma pressão muito grande, né, sobre o ministro, mas acho que o que o presidente Lula vai tentar de toda forma é protegê-lo, né, dessas pressões, né, para que ele tenha autonomia, como ele menciona, né, que o ministro da Justiça, né, o novo ministro da Justiça vai ter autonomia para tomar suas decisões. Então pode ser que a gente ainda tenha ali a manutenção ali dessas pastas dentro do Ministério da Justiça, sem esse esvaziamento aí, sem pressão efetiva da classe política.
Ao mesmo tempo, né, Luciana, a gente está conversando com a Luciana Santana, que é doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora na Universidade Federal de Alagoas. Ao mesmo tempo, né, Luciana, seria considerada uma pasta bomba, né, a pasta do Ministério da Segurança Pública caso fosse criada, né, já que a gente só tem problema quando fala em segurança pública. Tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, a questão das facções criminosas se espalhando por outros estados, onde não havia presença desses grupos criminosos, tem a questão das milícias no Rio de Janeiro, que é um problema também extremamente grave e de alguma forma se tornou de tratamento nacional, especialmente na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, algo que ganhou uma dimensão maior do que os limites do estado do Rio de Janeiro. É considerado uma pasta bomba, né? É uma pasta que imagino que não seja de entrega fácil de resultados, né? E com isso não seria politicamente interessante para alguém que assumisse essa pasta, está concluindo um governo e não está entregando, porque realmente é complexa demais. Talvez isso não seria algo que inibiria essa divisão, essa cisão para a criação de uma pasta? Enfim, não há políticos interessados em comandar uma pasta da segurança pública?
Que não tem interessados, é difícil a gente fazer essa afirmação. Acho que sempre tem, né? Mesmo que não tenha a competência devida hoje, tendo em vista essa complexidade que é o problema da segurança pública no Brasil. Constitucionalmente, a gente sabe que a segurança pública ela é uma obrigação dos estados e do Distrito Federal. Porém, a gente sabe que nos últimos anos, não é algo que começou agora, né? É importante que a gente se diga isso, né? Diria que nas últimas duas décadas, a questão da segurança pública se tornou um problema muito amplo, que fez com que chegasse no colo do chefe do executivo federal, né, independente de quem seja, para tomar decisões, né? Se a gente lembra, o próprio ex-presidente Temer, ele teve que lidar com essa temática e fazer uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Não é de solução fácil, é um tema complexo, é um tema que demanda muita expertise na área de inteligência e na própria área de criminalidade, no sentido de poder entender a diversidade dessas facções políticas, dessas milícias que estão atuando, eu diria, em todos os estados brasileiros, se a gente pensar bem, né? Com suas devidas diferenças e quem tem maior ou menor poder, né, dentro dessas facções em cada estado. Então, exige também, além disso, uma colaboração efetiva entre Ministério da Justiça, pensando efetivamente essa temática da segurança pública, nessa secretaria, junto com essas equipes que também são muito diversas, que têm posicionamentos e até posições sobre políticas de segurança que eu diria que pode não estar em sintonia com o governo federal. Então, seria importante, seria um desafio para quem assumisse eventualmente essa pasta, ter essas características, né, de saber negociar, de tentar entender, né, o que se passa nesses outros estados, a complexidade desse fenômeno, e ter um diálogo efetivo com essas diferentes polícias, com as diferentes secretarias de segurança no âmbito dos estados. Não é fácil, e aí acho que realmente por esse prisma é desafiador hoje a gente ter uma pessoa com esse perfil. Então, estar dentro do Ministério da Justiça, de alguma maneira, da forma como está hoje, protege e dá um maior respaldo para o ministro da Justiça poder criar esse diálogo por outras vias institucionais que já existem, né?
Bom, nós conversamos com Luciana Santana, doutora em Ciência Política e professora na Universidade Federal de Alagoas. Luciana, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço vocês, Maurício e Tayana. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Um abraço.
Um abraço, professora. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.
Até a próxima.
Esse anúncio gerou repercussão, né, Maurício? Autoridades e organizações se manifestando sobre essa escolha de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, temos algumas notas aqui, ó. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, através de nota, parabenizou o ministro pela nova função e colocou a instituição, a OAB, à disposição para projetos e iniciativas.
Tem mais aqui, a AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, também cumprimentou Lewandowski por meio de nota e desejou sucesso ao ministro no cargo. Já o ministro do STF, o Dias Toffoli, disse que a decisão do presidente Lula foi muito sábia e feliz. Dias Toffoli, que ocupa ainda uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, ocupou juntamente com Lewandowski, que foram colegas de toga no STF, na Suprema Corte do Brasil. A gente continua falando sobre o assunto, chamando agora para a segunda conversa mais um entrevistado aqui no Jabuticaba Sem Caroço de hoje.
Direto do Palanque.
Conosco Mauro Silva, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a UNAFISCO Nacional, conversando conosco aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil. Mauro, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem.
Mauro, logo depois aí da aprovação da reforma tributária no fim de 2023, o Congresso já adiantou que em 2024 mudanças no imposto de renda seriam analisadas, avaliadas, discutidas. No entanto, a gente teve aí nos últimos dias de 2023, em 2024 já também, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já se posicionou dizendo que isso seria um debate para o ano de 2025, a reforma no imposto de renda, que é uma promessa do presidente Lula em sua campanha eleitoral, de tentar fazer, entre aspas, justiça para os mais pobres, tentar fazer uma correção de distorções, promover mais justiça no sistema de impostos do Brasil. Queria saber como a UNAFISCO está acompanhando essa questão. É urgente essa mudança, essa modificação para justamente promover justiça no pagamento de impostos aqui entre os brasileiros, Mauro?
Bom, então, o presidente Lula, na época da sua campanha,
ele disse que isentaria de imposto de renda quem recebe mensalmente até R$5.000. Né? Isso é uma promessa de campanha. No ano de 23, eles corrigiram somente a faixa de isenção de 1.903 para 212, não as demais faixas. Isso é um primeiro movimento muito, muito tímido. Hoje, se a gente fizer levantamento desde quando a atual tabela foi criada em 96, colocar toda a inflação e descontar os reajustes já concedidos, hoje nós temos uma defasagem de mais de 158% nas demais faixas e de mais de 135% na faixa de isenção. Isso é uma defasagem enorme. Hoje a faixa de isenção deveria ser 4.934, é bem próximo dos 5 mil prometidos pelo presidente Lula, né? Teremos aí quase 14 milhões de pessoas a mais que seriam isentas. O que, que isso representa? Representa que a classe média trabalhadora e assalariada, a classe média assalariada, está sustentando as políticas públicas, porque anualmente isso representa mais de 204 bilhões que a classe média está pagando a mais de imposto sobre a renda. Então, a classe média está sustentando esse peso do Estado brasileiro, das políticas públicas, né? Quando, na verdade, isso teria que ser melhor distribuído com as classes mais ricas. Essa é a classe rica que não paga imposto sobre a renda porque recebe na forma de distribuição de lucros e dividendos. E também é pelo fenômeno da pejotização. É urgentíssimo que isso seja corrigido, porque a cada ano que passa são mais de 200 bilhões, mais de 204 bilhões que a classe média sustenta. E esse recurso poderia ir para o consumo e dinamizar a economia, crescimento do PIB, tudo isso. Então, há um estado de injustiça tributária tremenda. Ao deixar essa discussão para 2025, significa que isso só será corrigido em 2026. Porque em 2025 você discute e o imposto de renda ele só pode alterá-lo para valer no ano seguinte, né? Nesse caso, talvez, se for uma diminuição no caso da tabela, poderia até valer para 2025. Mas as alterações no caso de tributação de lucros e dividendos e pejotização só valeriam para 2026. Então, assim, você posterga bastante esse debate. Isso é muito ruim para a classe média assalariada.
Esse debate, então, na sua opinião, deveria ser levado para um âmbito de discussão em caráter de urgência?
Com certeza. Encerrada a discussão das alterações constitucionais da reforma tributária, esse debate tinha que ser posto. Evidentemente que há complicações aí, porque todos nós sabemos que o imposto sobre a renda, a arrecadação dele, ele é dividido com estados e municípios. Então, essa é uma discussão que afeta o orçamento dos municípios. Isso precisa ser dito com clareza. Então, essa discussão precisa ser bem feita e levando em conta o interesse de estados e municípios também. Mas também nós não podemos esquecer do contribuinte que paga, da classe média assalariada que paga, que hoje está suportando uma carga desproporcional à sua capacidade econômica, né? A Constituição determina que os impostos devem respeitar a capacidade econômica do contribuinte. E nesse caso não está respeitando, porque classe média assalariada paga muito imposto, a classe mais rica que recebe lucros e dividendos paga zero, e uma parte da classe média foi obrigada pelas empresas a constituir pequenas pessoas jurídicas para receber aquilo que seria o seu salário. E que, de fato, ali, em quase todos os casos, nós estamos diante de relações de emprego mesmo, que há a subordinação, todas aquelas as características de emprego, de um emprego de CLT, mas há ali uma ficção, se obriga o prestador ali, o verdadeiro trabalhador a constituir uma empresa para que o contratante economize tributo. Então esse fenômeno da pejotização, isso faz com que essas pessoas paguem também menos imposto sobre a renda. Isso precisa, essa distorção precisa ser corrigida junto com a tributação de lucros e dividendos, para que então você possa, por outro lado, tirar a carga da classe média e passar a carga para esses mais ricos. Mas tudo isso, de fato, envolve uma discussão que envolve os municípios. Mas tenho certeza que a classe política tem maturidade para levar essa discussão esse ano ainda. Basta ter a disposição e a vontade para isso.
Ou seja, né, Mauro, a gente está falando de uma questão que transita também, não apenas na questão tributária, né? Mas você mencionou a pejotização, que é utilizada aí por quem tem mais dinheiro, né? Para a classe média. Pois é, cada vez mais comum a pejotização substituir a relação tradicional de trabalho, a seletização, né, fazendo com que os impostos não sejam devidamente pagos, apesar aí da relação praticamente trabalhista, né, de cumprimento de obrigações por parte do trabalhador da classe média, da classe média baixa, da classe média alta, e quem tem uma renda maior, no caso, de certa forma, acaba não sendo tributado de maneira igual, e isso acaba recaindo sobre os mais pobres. Eu queria saber de você a respeito da reforma tributária, né? A gente teve a primeira etapa da reforma tributária aprovada aí no final de 2023, e ela trata de questões relativas ao consumo. Muita gente esperava, imaginava que o imposto de renda, a questão do imposto de renda fosse resolvida nessa primeira etapa, a reforma tributária fosse entregue num pacote completo, mas não é bem assim que funciona. Explica pra gente.
As alterações aprovadas foram alterações da Constituição e relativas aos impostos sobre consumo, ICMS, ISS, o próprio IPI, algumas contribuições, né, PIS, COFINS, etc. Esses tributos que incidem sobre o consumo e que foram afetados. Mas eu quero lembrar que, fazendo uma metáfora, a reforma ela foi só iniciada. Porque a pessoa fala assim, então a reforma tributária foi concluída. Se eu te entregasse um carro com chassi e a lataria, você já podia sair dirigindo ele? Não. Então o que foi entregue é o chassi, a lataria e talvez algumas peças importantes do motor. Mas talvez o câmbio não foi entregue ainda, e roda, com certeza, ainda não tem. Porque falta um monte de leis complementares, leis ordinárias, leis complementares. Então este carro chamado reforma tributária do consumo foi entregue apenas o chassi e a lataria, né? Talvez umas peças do motor. Então tem muita coisa ainda para ser feita agora em 2024, mas isso com foco nos impostos sobre o consumo. O imposto sobre a renda, já as modificações precisam ser feitas, não precisam alterar a Constituição. É um quórum menor. Com lei ordinária você resolve as questões do imposto sobre a renda. Por isso que eu acho até que poderia ter sido feito antes do que essa outra reforma, porque tem a seguinte característica. Primeiro, precisa de um quórum menor, né, de lei ordinária. Segundo, não precisa de uma outra etapa. Então, a reforma tributária precisou de um quórum maior, aí alteraram a Constituição. Ótimo. E daí? Já pode sair rodando com esse carro novo? Não. Ao contrário da tributação do imposto de renda. Se a gente tivesse aprovado as leis do imposto de renda, já estariam valendo. Então, isso tem que ser feito esse ano. Então, essa ideia do ministro de que essa discussão vai ficar para 2025 é bem cômodo para o governo, né? Vou continuar recebendo 204 bilhões de forma indevida, cobrar de quem não tem poder de pressão, que a classe média assalariada não tem poder de pressão, ao contrário dos mais ricos que tem, é uma situação cômoda. Na medida em que não reajusta a tabela nem com a inflação do próprio ano, quer dizer, o governo Lula começou em 23, nem a inflação de 23 não é corrigida agora em janeiro, ou seja, isso aí é um aumento de imposto, mais uma vez, recaindo sobre a classe média. Cada 1% de inflação representa 2 bilhões a mais que é cobrado da classe média. Então, só o governo Lula, em 2024, cobrará 9 bilhões a mais da classe média. Só o governo Lula. Só um ano de governo Lula, agora nas costas da classe média, vai representar 9 bilhões a mais de imposto cobrado indevidamente. Então, o governo anterior aprofundou a injustiça, e esse começa com o pé pisando fundo no acelerador da injustiça tributária, e agora em 24 cobrando mais de 2 bi só desse governo. Quando eu falo 200 bilhões é que eu pego todo o passado, mas só da responsabilidade do governo Lula é no mínimo 9 bi a mais agora em 2024 que será cobrado da classe média. Então é uma injustiça muito grande, e os ricos estão lá felizes e tranquilos, porque mais 2 ou 3 anos, segundo o ministro Haddad, que permanecerão sem pagar imposto de renda. Então, quem recebe lucro de dividendo está feliz da vida, porque se a discussão começa em 25, ele só vai começar a pagar em 26. Então, ele, né, tem mais 2 anos aí sem pagar imposto de renda pela frente. Então, é bastante frustrante, decepcionante essa posição do ministro, e se o reajuste da tabela está condicionado a isso, significa também que o reajuste da tabela será só em 25 ou 26, ou seja, mais 2 anos de injustiça tributária. tributária. É impressionante que sai governo, entra governo e a injustiça tributária só continua sendo perpetuada.
Mauro, ainda relacionando o imposto de renda e a reforma tributária, né? A gente lembra que na aprovação dessa primeira etapa, né, foi dito que essas mudanças seriam implementadas, não seriam implementadas num único movimento, né? Isso seria, levaria até 5 anos, pelo menos, para que todas as mudanças, todas as alterações no sistema tributário fossem efetuadas. Ainda há muita discussão para fazer, como você falou, né? Um carro que ainda tem as principais peças, mas ainda não tem condição de se movimentar pelas ruas. Ainda falta um equipamento, ainda falta uma roda, ainda falta um pneu, ainda falta o câmbio para que ele pudesse andar. E relacionando o imposto de renda com a reforma tributária, muito se falou que a reforma tributária poderia afetar a vida do contribuinte, né? Em relação a, por exemplo, preço, ao custo dos serviços, né? O setor de serviços seria muito impactado, assim como o comércio, e muitos nesses setores, né, levantaram campanhas falando que a reforma tributária era importante, mas não nos termos que foram apresentados nos textos na Câmara e no Senado. A reforma tributária, ela de alguma forma pode realmente afetar a população, a classe média? O imposto de renda poderia ser mais ou menos um fiel da balança para compensar esses possíveis impactos?
A gente não pode misturar a tributação do imposto sobre o consumo do imposto sobre a renda. Em tese, o país é mais justo se ele cobra, no global, mais imposto de renda que imposto sobre o consumo. Por quê? Porque o imposto sobre o consumo onera muito a classe mais pobre. Então, em tese, você deveria trabalhar para que essa balança, né? Mas isso a reforma tributária não deu conta, justamente porque ela tratou isoladamente. Agora, falando especificamente do imposto sobre o consumo, a discussão de alíquota, não houve uma precisão. Eu posso dizer para você o seguinte, que em 2020, o governo apresentou um projeto do que seria a tal da contribuição de bens e serviços, a parte dele. E a parte dele era 12% a alíquota. A parte do governo federal era 12%. E isso representa um terço. Na época, já em 2020, se você for olhar a arrecadação, quer dizer que a arrecadação federal de tributo sobre consumo era um terço do global. Bom, se um terço é 12%, o todo é 36%. Então, a alíquota geral desse IVA, considerando a parte federal e a parte de estados e municípios, em 2020 era considerado 36%. Então, aí se fala em 25%, eu não sei se essa conta vai fechar, porque em 2020 não fechava, em 2020 precisaria de uma alíquota de 36%. Né? A alíquota está maior porque a base será menor, né? Você vai dar mais créditos e tal. Então, essa alíquota seria 36%. Se você dá uma redução aí de 40% para na área de serviço, então o imposto sobre o valor agregado aí, ele é 36%, somando tudo. Mas, para serviço, um regime especial, você pagaria aí 40% menos. Né? Mesmo assim, ainda vai dar uma carga resultante maior do que o setor de serviço está acostumado hoje. O setor de serviço está acostumado a pagar hoje, sei lá, 6%, 8%. E vai passar a pagar 15%, 20%. Então, vai haver um choque tributário muito grande. E isso, mais uma vez, caindo sobre a classe média. Porque quem que paga plano de saúde e escola para os filhos, por exemplo, e usa bastante a área de serviço? A classe média, novamente. Então, a classe média paga lá no congelamento da tabela do imposto de renda e cá nos impostos sobre o consumo, ela vai sofrer um choque de alíquota aí, porque alguns serviços, né, como eu citei, plano de saúde, escola das crianças, que hoje pagam bem menos, vão ter aí o dobro ou mais de imposto sobre o consumo. Então, assim, mais uma vez, a classe média é onerada. E isso tudo vai ficando claro à medida que o imposto for sendo implantado. Como você disse, vai ter um primeiro ano de teste, onde vai se testar uma alíquota mínima para se testar e fazer ajustes para que depois isso seja implantado no tempo. Usando aquela metáfora do carro, é como se o carro já usado estivesse guinchando atrás dele o carro que você está montando novo, e os dois rodando junto e com o tempo, a ideia é que você fique só no carro novo, né? Mas durante algum tempo, os dois sistemas irão conviver. Você vai estar rodando tanto no carro mais antigo como no carro novo. Então, e isso, lógico, vai ter duas despesas, né? As empresas vão ter que lidar com dois sistemas e, portanto, vão ter um trabalho maior aí no primeiro momento. Lógico que com o tempo isso tende a diminuir. Não se negue que, em tese, a reforma tributária traz avanços, né? A questão, o problema está nos detalhes, né? Como que isso vai ser implementado, entendeu?
Agora, Mauro, a gente está trabalhando com a hipótese de essa discussão ter início em 2025. Apesar de, nesse ano, a gente ter aí pela frente eleições municipais, você acredita que o fato de ser um ano eleitoral pode, de alguma forma, facilitar o início dessa discussão ainda para esse ano?
Olha, você está falando da tributação sobre lucros e dividendos, né? Veja só. Tudo é difícil em ano eleitoral, né? Mas com disposição política, as coisas podem acontecer. E se isso representar uma melhor arrecadação até para os municípios, né? Se isso for feita uma discussão mostrando isso, isso pode até ser facilitado em ano eleitoral, né? Como eu disse, o imposto sobre a renda, metade vai para estados e municípios. Então, essa discussão afeta estados e municípios, né? Como a eleição é municipal, se você apresentar um sistema mais justo e que pode até melhorar a arrecadação de estados e municípios, isso em ano eleitoral pode ser até facilitado. Isso depende de como é conduzido a proposta.
Nós estamos conversando com Mauro Silva, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a UNAFISCO Nacional. Mauro, eu te perguntei agora há pouco sobre a relação entre a reforma tributária e a reforma do imposto de renda, e você trouxe o exemplo da escola das crianças, né, do plano de saúde e de outros serviços que são normalmente utilizados pela classe média, né, tem a classe média como a maior faixa de adesão na população em geral, e com a reforma tributária a classe média deve pagar mais caro a escola, o plano de saúde, outros serviços, mas não vai receber uma compensação. Então, o imposto de renda no modelo mais justo, num formato mais adequado e igualitário entre ricos e pobres, há a possibilidade, há uma previsibilidade de uma compensação no imposto de renda para esse custo elevado gerado aí pela mudança nos impostos promovida pela reforma tributária? O imposto de renda pode ser um fator de equilíbrio também? Poderia ser?
Você tocou num assunto muito importante, Maurício, que é o seguinte: isso pode acontecer, isso não está posto ainda no texto da Constituição já aprovado, mas isso pode acontecer. Porque, veja, em relação a estados e municípios que vão perder a capacidade de atrair investimentos, se cria uma compensação, um fundo aí para esses investimentos. Em relação a quem tinha as empresas que tinham recebido benefícios fiscais e vão perder esses benefícios, foi criado um fundo de compensação. Agora, nós podemos agora, na discussão das leis complementares, criar uma possibilidade de a classe média, que vai ser mais onerada na sua despesa com plano de saúde, com escola, poder deduzir isso do imposto de renda. Isso basta que a classe média se organize, pressione seus parlamentares para que essa proposta surja. Então, olha, você pagava lá no preço da escola, tinha lá 6, 8% de tributo, agora vai ter 18%, vai ter 20%. Essa diferença, por que a classe média tem que pagar essa diferença, né? Integralmente, né? Então, olha, essa diferença vai poder deduzir do seu imposto de renda para que a sua carga tributária não seja alterada. Então, essa proposta, isso pode surgir e só vai surgir se a classe média se organizar e pressionar seus parlamentares nesse sentido. Então, dá tempo ainda, agora, nas discussões das leis complementares que são necessárias para essa fase da tributação sobre o consumo, isso pode ser aprovado ainda. Então, está em tempo ainda dessa proposta ser defendida e ser aprovada ainda, de maneira que você inclua lá a possibilidade de dedução no imposto de renda daquilo que se acresceu na tributação que vai onerar a classe média.
Mauro, a gente falou no início da entrevista sobre as promessas, né, do governo Lula, do presidente Lula, ainda na época de campanha, ele mencionou a intenção, a vontade de isentar do imposto de renda todos os trabalhadores que recebem até R$5.000. No entanto, o governo até aqui tem adotado medidas consideradas paliativas. Foi ampliada a faixa de isenção do imposto de renda de 1.903 para 2.640, lembrando que esse valor anterior era o mesmo desde 2003. Essa proposta, essa ideia do presidente Lula de isenção até R$5.000, ela é plausível, ela é factível, ela pode se transformar em realidade, ela é viável?
Bom, então, a alteração, na verdade, ela passou a isenção para 2.112. Eles fizeram lá um artifício para que ficasse parecendo que na prática, quem ganha até 2.640 não paga imposto de renda. Mas a tabela foi corrigida para 2.112. É que como você tem lá um sistema de dedução, na prática, quem ganha até 2.640 está isento. Mas a tabela vai até 2.112. Essa foi uma correção muito tímida, como eu disse, né? Muito tímida para quem disse que pretende levar a faixa de isenção até 5 mil. Então, se você não vai tratar disso em 2024 e esse assunto vai ficar para 2025, e o governo termina, né, mais um ano depois, a gente fica duvidando se eles vão conseguir cumprir essa promessa, né? Então, esse assunto, agora no início do ano, já deveria... Olha, eu não tenho como discutir tudo, mas a inflação do meu governo, que é os 4,46, né, me parece que é a previsão, os 4,46% da inflação de 2023, olha, está aqui garantido, a tabela do meu governo, vocês não vão suportar essa injustiça tributária, não. Já garanti esses 4%. De maneira similar ao governo Bolsonaro, o governo Lula continua propagando essa injustiça da mesma forma.
Mas esse valor é factível, de R$5.000, sem promover impacto nos cofres públicos?
Veja bem, tem um impacto, obviamente, porque você se acostumou com uma injustiça. Você se acostumou com uma arrecadação que você nunca deveria, indevida, que você nunca deveria ter. Os governos se acostumaram com a arrecadação indevida. Então, isso tem que ser feito um programa de recuperação da tabela, junto com a discussão, como eu disse, da tributação de lucros e dividendos. Obviamente, se eu chegasse para você e falasse, olha, vamos corrigir amanhã a tabela e retiro do orçamento 204 bilhões. Me parece uma proposta que ficaria solta, né? Ficaria sem sustentabilidade nas contas públicas. Eu tenho que falar, olha, vamos fazer um programa aqui, um plano de recuperação da tabela e também um plano para ir tributando lucros e dividendos de maneira que isso se encontre num determinado tempo. Opa, é isso. O problema é que nem se começa essa discussão e nem esse plano é implementado. Então, deixar essa discussão para 2025 é muito ruim, porque só vai postergando e concretizando mais injustiça tributária.
Nós conversamos com Mauro Silva, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Anafisco Nacional. Mauro, muito obrigada por essa conversa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.
Um abraço, Mauro, obrigado pela sua participação. Até a próxima.
Bom, é isso, Maurício. Vamos aguardar a posse, aguardar quais serão as primeiras movimentações aí do Ricardo Lewandowski à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, quais serão os secretários que vão sair, quem ele vai nomear para estar com ele nesse cargo, né, à frente da pasta. Vamos aguardar os próximos capítulos, cenas dos próximos capítulos.
É, sem dúvida, um desafio que ele terá pela frente, Ricardo Lewandowski. Os nossos dois entrevistados mencionaram a questão da segurança pública, é algo que merece toda a atenção do novo ministro, toda a atenção da sociedade. O ministro vai ser cobrado pelas ações, vai haver muita conversa, é necessária muita conversa com os estados no sentido de conter o avanço da criminalidade, da violência. São ações que devem ser de âmbito nacional e não apenas mais limitadas aos estados. O crime, ele cresceu nas suas frentes de atuação, então o ministério se vê obrigado a trabalhar em conjunto com os estados no sentido de reprimir a criminalidade, criar políticas, desenvolver políticas de encerramento dessa situação da criminalidade. A segurança pública é, sem dúvida, uma das prioridades do governo federal e nessa pasta se torna o assunto-chave.
Bom, é isso. Amanhã estaremos de volta, hein? O tema do próximo episódio é inclusão e alfabetização digital.
Você sabe a diferença entre um e outro? Inclusão, alfabetização digital, acha que são sinônimos? Importante episódio para a gente saber como como o Brasil está preparado para tratar desse assunto, para, em relação à nossa educação, à inclusão das pessoas, às nossas crianças, os nossos adultos estão preparados a lidar com a internet, com essa comunicação que é tão presente nas nossas vidas e a gente nem percebe, nem se dá conta. Vamos conversar sobre esse assunto amanhã.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.